Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, todo mundo. Já concentrando aí para o curso de amanhã? Boa tarde, todo mundo. Vamos sempre lembrar aí que aparentemente está melhorando bastante a pandemia aí no Brasil inteiro, mas ainda é não o suficiente, né? Temos que esperar a vacinação progredir mais um pouco, né? Não vamos baixar a nossa guarda, né? Não vamos tratar um assunto de saúde de uma forma política, né? Vamos tratar a parte da saúde de forma de saúde mesmo, né? Escutar os nossos médicos, né? Quem a gente confia. Aqui a gente não está falando de nenhum político especificamente, né? Mas vamos tratar a área de saúde na saúde, né? Vamos pegar as recomendações aí, né? Máscara, distanciamento, evitar se aglomerar aí, né? Semana que vem começa os balanços, né? Só saiu da Links até agora, né? Mas gente, não acompanho ela e veio meio. E saiu também do quarto trimestre, não foi nem do primeiro trimestre. Estamos aguardando enquanto não vem perguntas. Ainda não tem muita gente aqui, ainda o horário é meio ruim, né? Porque a turma está saindo do serviço, chegando em casa, né? No trânsito. Mas já começa a vir. Já começou a entrar mais gente. A prévia da EZTEC é. O mercado não está olhando para a prévia do primeiro trimestre em si, sim, agora que os estandes estão abertos, né? A aceleração aí rumo ao cumprimento do guidance, né? Se você abrir a prévia da Zetec, ali tem, ali eles acabaram de lançar essa semana 250 milhões, né? Mas tem mais aprovado ali. Meio que tá num pipeline, possivelmente vai ser nesse trimestre aqui, mais 750 milhões, né? O que daria em retorno de 1 bilhão se eles conseguirem lançar tudo, né? E vai ter que ser isso daí mesmo, né? 1 bilhão nesse trimestre, 1 bilhão no terceiro, 1 bilhão no quarto para cumprir o guidance, né? sem temas específicos, onde não sai o balanço, né? Então vamos. O que eu gostaria de falar bastante é o seguinte, né? Em relação um pouco ao investimento em renda variável, né? Precisa ter muita calma, muita paciência, muita tranquilidade aí no longo prazo, né? Então, por isso que a filosofia Bhaskara é muito boa, ela tem uma coerência de longo prazo, né? Isso é importante. Então, vamos focar no longo prazo. Uma carteira, eu estou sentindo assim, algumas aulas que eu estou fazendo particulares, as pessoas estão meio desgostosas porque a bolsa está de lado, né? Principalmente com as ações mais maduras, né? Então, isso acontece tempos em tempos, mais do que nunca, você tem que ter uma noção muito boa se essa empresa está continuando gerando valor para você, e daí é a melhor hora. A bolsa não dá valor a alguma coisa que tem muito valor, né? Mais cedo ou mais tarde, no mercado olha, você recebe o valor de volta, né? A Intelbras, eu estou pensando em analisar ela assim, tá? Ainda vou. Nesse final de semana não vai dar tempo que eu vou fazer curso, né? E eu vou fazer mês que vem o curso de techs, né? Então eu vou ter que estudar SINC, que eu vou fazer da SINC, que eu não estudei ainda, então primeiro eu vou estudar SINC. Eu já defini o curso, né? Vai ser Cash, né? Amelius. Vai ser a Enjoy. Vai ser a Neogrid e vai ser a Sinqia, né? E eu vou voltar duas de varejo, duas de logística, né? Porque o meu pessoal tá pedindo bastante, eu não consigo, não posso falar delas aqui, né? Que é a Sequoia e a Vamos, né? Então, a gente já foi essas seis empresas, né? Então, eu sinto que a pessoa tem muito interesse na Secor e na Vamos, então eu vou voltar com as duas e vou colocar essas quatro novas aí no mercado tech. Eu não vi o follow-on da Renner, né? Mas follow-on é uma coisa bem normal, né? O que eu vi da Renner é que eles devem ir para o ataque, né? Eles devem fazer alguma aquisição aí. Eu sempre falo assim, né, as empresas, e a Renner é um excelente exemplo, porque quando o mercado entra em crise, as líderes saem na frente, né? Então, ela sentiu que muitas empresas sentiram muito mais que elas, então ela está tentando fazer alguma aquisição, aí até relevante aí pelos nomes que a gente está vendo aí pela NET, né? Então, agora o follow-on em si, é muito simples, isso aí com preço. Você olha o preço, se a ação estiver acima, você subscreve, né? Se estiver abaixo, você subscreve no mercado, né? Se sair, é o que normalmente está saindo ultimamente, é o preço só depois do fechamento das reservas, você manda mercado, né? Você faz a conta de quantas ações você tem direito e manda mercado, porque ou você confia na sua empresa ou você não confia, né? Não tem muito aqui. É uma coisa bem tranquila até de analisar, né? O Silvio está falando, o que você pensa sobre o segmento de mercados? Carrefour, Matheus, Açaí, margens baixas e sem muitas barreiras de entrada. Provavelmente o que prevalece para o cliente é menor preço. Localização, muito localização, aqui é a Droga Raia, né? Localização dela, né? Isso não é verdade, né? Variedade de produtos, tem várias situações que o cliente paga um pouco a mais por outras situações, né? Eu acho que o mercado hoje é um case forte, né? Então, praticamente não sofreram na crise, até porque só eles que poderiam ficar aberto todo o tempo, né? Então, as barreiras de entrada, o tamanho deles, né? É óbvio que tem barreira de entrada, né? O mercado de esquina não vai fazer concorrência para um supermercado muito grande, né? Então, eu acho que é um setor bom para a pessoa estudar e para compor a carteira, se caso ele resolver, né? É que a gente não indica nada, né? Dá para carregar tranquilo por longo prazo. O Carlinho está perguntando o que eu acho da Cosan. Cosan eu nunca estudei, justamente por causa da governança, que não era assim muito apetitosa, assim, né? Mas não sei, falaram que melhorou, não sei se melhorou ou não, como é que eu não estudei. O mestre Yoda está falando, como você faz para analisar empresas que não têm concorrentes similares aberto em bolsa? Estava olhando a Ambipar e a Alta, e a falta de um par para comparar dificultou a análise. Eu não sei o que é Ambipar, tá? Eu não sei qual é, mas eu vou dar um exemplo, né? Eu estou estudando a Neogrid para fazer o curso, né? E ela não tem similares, né? Assim, ela tem concorrentes, né? Nos nichos no qual ela está inserida. Então, ela tem um concorrente que faz uma partinha do que ela faz. Outro concorrente faz uma partinha do que ela faz. Eu até vi o CSO, né, que é o estrategista, é um cargo novo até na bolsa, eu nunca tinha visto esse cargo antes, né? Falando que justamente como eles são capitalizados, eles vão tentar comprar várias dessas empresas de nicho aí, né? Para melhorar o negócio deles. Até eles compraram o Smart, né? Lá de Santa Catarina, em janeiro. Então, como que eu faço a relação, né? Eu faço olhando lá fora um pouco, né? Como que é, como que o setor é, se está dominando ou não, né? Eu vejo qual é. No caso é a SAC, né? Lá na SAP, né? Lá de fora. Como é que eu anotei aqui? E a Oracle, né? Faz a concorrência para ela lá fora. Ela tem uma base lá nos Estados Unidos, na Europa, né? No Japão também. E hoje saiu a notícia, né, que a Blue Yonder, né, ela foi comprada pela Panasonic por 7 bilhões de dólares. Uma empresa bem nova, né? Então isso mostra que ela é um negócio promissor até, né? Porque uma empresa aí nova, sendo vendida por 7 bilhões de dólares, né? A gente olha, a Neogrid está muito mais, né? Claro que não quer dizer que ela vai valer a mesma coisa aqui, mas é sempre um espelho ali para fora. Então a gente analisa caso a caso, né? Então, o que importa é que eu falo, você ficar calmo, entender que não dá para você planilhar um estudo, né? Cada caso vai ser um caso, então. E você procurar olhar o caso separado, né? Não quer dizer que a outra empresa vai ser o mesmo estudo igual, pode ser parecido. Mas isso daí vai te colocando no trilho, né? Mas o que importa é o seguinte, é você ter um acompanhamento para você entender como funciona a empresa, né? A Neogrid, por exemplo, é bem complicadinho de entender ela, né? Penei bastante para estudar ela para o curso. Até para entender o que ela faz, né? É um case bem novo. O que eu considero longo prazo para ações, enquanto a empresa for boa, né? Ela for investível, né? Porque como é um patrimônio, você não precisa ficar vendendo e comprando, né? Porque o patrimônio vai gerar renda para você, né? Então, essa renda, você vai comprar outro patrimônio, vai comprar outro patrimônio, vai juntando. No começo é mais difícil, né? O investimento em ações, ele é o contrário de emagrecer, né? Emagrecer no comecinho é muito fácil, né? Porque você tá bem gordo, qualquer coisa. Você parou de comer e andou 1 quilômetro por dia, você vai emagrecer rapidinho. Depois vai ficando difícil. O investimento é o contrário. No começo é muito difícil porque você coloca muito pouco dinheiro e recebe muito pouco de renda. E no longo prazo vai ficando bem muito mais fácil, né? Porque você recebe bastante renda. Então você tem que ter paciência para o longo prazo, né? O Silvio está falando, certa vez você disse que não gosta de ultrapar porque tem margens baixas, mas vejo você acompanhando varejos, mercados, etc. Então não é só a margem baixa que desanima no ultrapar, a ultrapar ela não é replicável, né, e escalável, né? Então essas outras empresas que têm margem baixa é porque elas são replicáveis, né? Então a replicabilidade ela é do case com margem baixa, né? Empresas de aste heavy tem que ter uma margem alta, né? Empresas de aste light pode ter uma margem baixa. É isso que eu estou falando para você. Você não pode querer planilhar estudos, né? Você tem que saber analisar caso a caso. Você não pode analisar Master Heavy como Master Light, né? Não que Ultrapar não foi uma boa empresa para quem comprou. Foi, sim, foi. Tá entendendo? Mas cada um tem o seu planejamento. Eu não gosto de empresas de Master Heavy com margem baixa. É o meu estilo. Tá entendendo? O mestre Yoda está falando, reconhece que analisar essas empresas techs é bem difícil. Não fico confortável de comparação por falta de conhecimento sobre como funciona esse negócio e modelo de crescimento de cada uma. Porque é complicado, né? Você pega, por exemplo, você olha a Melis, por exemplo, né? Você olha assim o cartão, o AME, né, da Americanas, você fala assim, nossa, a AME tem cartão de cash, tem programa de cashback. Daí você olha a Magazine Luiza, você fala assim, nossa, a Magazine Luiza tem programa de cashback. Daí você vai falar assim, mas se a Casas Bahia fizer, né? Possivelmente vai fazer, né? E se a Lojas Renner fizer? E se a outra fizer? E se a outra fizer? E se a outra fizer, né? É claro que tudo isso pode fazer uma concorrência para ela no futuro, né? Mas hoje não faz, né? Se você olhar Americanas, ela é parceira da Melius, né? Se você olhar a Magazine Luiza, ela é parceira da Melius, né? Então, porque o cashback das duas hoje, ela é diferente, são complementares, elas não são de concorrência, entendeu? No futuro pode ser que se torne, mas hoje não são. Então esse conhecimento faz toda a diferença, né? Por isso que os meus cursos clareiam bastante, né? Porque eu dou praticamente o trilhinho ali dos setores, né? Não, a gente não indica nada, mas você vai ter um conhecimento ímpar da empresa, né? É até ridículo vender meu curso por R$ 300, porque eu vejo o preço que o negado tá pagando em cada curso que eu vou falar para você. O Silva tá falando, o número grande dos postos de pirâmides não faz ultrapar replicável? Uma parte do ultrapar, sim, né? Não todo, né? Mas, de novo, eu não acho para ultrapar ruim, tá longe de ser ruim. Tá entendendo? Eu só faço assim que, pro meu tipo de investimento,
eu não gosto de investir.
Eu prefiro pegar as T-REV com margem alta. Você pega né, o capital de uma empresa, né? Uma empresa de asset heavy precisa de bastante capital, né? Então, se ela precisa de muito capital e tem uma margem pequena, o retorno sobre o capital dela vai ser pequeno, né? Uma empresa de asset light com margem pequena, ela precisa de pouco capital para operar. Então, o retorno dela tende a ser 30%, 25%, né? Então, o retorno dela é grande. Isso protege mais o negócio do acionista no longo prazo, né? O Barros está falando, a Cerrev com margem alta, tipo Ipera? Eu não estudo a Ipera, né? Não sei como está a margem dela. Mas você está falando, eu não duvido. A Ipera é uma bela empresa. Pena que quando eu tentei fazer network com ela, eu não consegui. Vou tentar de novo. Vamos ver se nesse trimestre aqui. Ah, tem mais perguntas aqui. O Andreas está falando, desculpe se isso já foi comentado, mas o que você pensa sobre a Pets? Eu não posso falar de Pets aqui porque ela é de IPO, né? Então eu fiz um curso dela 2 meses aí, janeiro e fevereiro, se não me engano, de varejo, né? E ela é uma empresa bem replicável e muito escalável, né? E está totalmente integrado no Omnichannel, né? Então, isso, para vocês terem uma ideia, a vendas da Pets, 78% da venda da Pets vem através do Omnichannel. Então, para você ver como uma empresa é totalmente integrada no Omnichannel. Então, eu acredito que seja muito estudável, né? E quem fez o meu curso lá deve estar satisfeito assim com o estudo. Se vai comprar ou não, é o problema dele, né? A gente não indica nada, mas o estudo foi bem legal. O 007 está falando: você acredita que multiplicações exponenciais, como houve no caso da Magazine Luiza e Raia Drogasil, ainda são possíveis nos dias atuais? Não vejo por que não. Igual a Magazine Luiza é muito difícil, né? Mas a gente está vendo aí uns 20 cases aí replicáveis, escaláveis, razoavelmente bons, né? Então, e o legal é o seguinte, né? Como é uma empresa nova de crescimento, você não vai se sentir confortável em colocar. Porque quando você tem uma carteira, eu dei 2 aulas essa semana com pessoas assim, que eles têm uma carteira sensacional, sabe? O pessoal aqui da Baixa consegue fazer uma carteira sensacional. Mas estava meio de saco cheio da carteira, né? Então, tinha lá 15, 20 empresas muito boas, né? Mas tava no paradoxo do lado, né? Então, eu falei, sua carteira é boa, você tem que aguentar o paradoxo do lado, né? E nesse caso, as empresas de crescimento são bom pelo seguinte: você não tem muito medo de pegar uma empresa que você tem 150 mil reais nela e trocar por uma empresa que você considera super paz, por exemplo. Tá entendendo? Então você não acha, ah, vou tentar aquela lá. Muita gente faz isso, porque eles se sentem confortável em fazer isso. Então esse conforto, ele faz você girar a carteira muitas vezes, né? E você vai errar na maioria das vezes, porque você está trocando uma coisa que você conhece bastante por outra coisa que você não conhece nada. A empresa de crescimento não dá esse conforto para você. Você não vai girar a carteira na empresa de crescimento, né? você vai fazer? Você vai colocar um dinheirinho novo ali, vai comprar 100 ações no outro mês, mais 50, e vai indo assim. Então, se der certo, ela vai acabar se tornando relevante para você. E se der errado, você acaba tendo muito pouco prejuízo, porque se a sua posição é pequena, né? Faz parte do jogo. Então, eu acredito que, por causa disso, é muito simples você, quem se dispõe a estudar, ter lá umas 5, 6 empresas, 10 com pouco dinheiro e acompanhando o futuro, né? E a própria concepção dela não faz você girar a carteira. Isso é sensacional. Panto tá falando, Anel Grid. Atua em qual área? Ela integra os ERPs, né? Ela integra o ERP da do Pão de Açúcar com o ERP da MDias, por exemplo. Então eles conseguem monitorar o sell-in, sell-out, estoques. Sabe aquelas vendas lá que você chega no mercado e você vê um produto em promoção, né? Quem fazia isso muito era essa Smart que a NeoGrid comprou, né? Então é um processo bastante, não sei, lembra quando a MDias teve um problema de sell-out, né? Há uns 2 anos atrás, feio, né? Hoje já está na NeoGrid. Se você entrar lá no site da NeoGrid, você vai ver que a MDias é parceira na origem. Então, eu dei uma pequena pincelada aí no que a gente vai ver mês que vem. O 007 está falando, esse omnichain é a mesma coisa que a prateleira infinita que você fala? Não. Omnichain quer dizer tudo que você compra de uma maneira virtual. Tá entendendo? Faz parte, é o canal virtual, né? Então ali tá a prateleira infinita, tá o chip from o chip on store, o chip from store, o pickup on store, né? Compras pelo app, pelo aplicativo, pelo computador, né? Compras pelo WhatsApp, né? Então tudo isso faz parte do omnichannel. De nada, Andressa. O Silvio está falando. O que você acha de cases de saúde tipo Hapvida, Notre Dame? Acha que a regulação do setor pode tirar a paz? A regulação pode tirar a paz em qualquer setor. Você vai ter que acompanhar. Faz parte do jogo de você investir em empresas que são reguláveis, né? É sempre assim. Quando você vai comprar uma empresa, um setor, você fala, esse setor é regulável? Tem concessões? Tem. Então, se você investe nele, se você quiser, se você quer investir nele, você acompanha isso daí no futuro, né? Não tem muito o que fazer. O Sérgio Tó tá falando, você acha que a Login um dia vai bombar? A Login tá na no case dela ali, né? As T-Rap e tal, né? Tá cada vez diminuindo mais o legado dela. É um setor que não vejo por que não. Não vai crescer bastante. Você até comprou mais um navio agora. Vai indo. O problema de vocês é o seguinte: vocês compram ou estudam um setor que está no começo, né? Um AstRev, por exemplo, né? Você pega a Rumo. A Rumo é AstRev, a Login é AstRev. Ela não vai se ter um crescimento igual a um AstLite. Não vai.
Uma droga raia consegue fazer 100 farmácias um ano, né? A Login compra um navio por ano, né? Então o crescimento é muito mais baixo, né? Aí eu vejo isso muito na IRB, né? A IRB melhorou bastante, por quê? Porque faz desde que aconteceu o negócio da IRB, eu sempre falei que o operacional dela está intacto, ela vai melhorar. O operacional está intacto, só que o bolo está muito menor para muita mais gente comer. Então você não pensa mais na IRB hoje como uma empresa de R$ 40, que vai ter o lucro que ela tinha antes. Pode até ter daqui vários anos, tá entendendo? Você pensa numa IRB que é uma empresa que vai melhorando devagarzinho. Você não vai querer que ela saia agora de R$ 6 e volte no 40. Não vai acontecer, né? Só se for um milagre, né? Mas ela vai melhorando, né? Daqui a pouco ela pode pegar um turbo, que aconteceu com a Eternit, por exemplo. Ela foi melhorando, ela pegou um turbo, o operacional ficou maior, tá entendendo? E ela andou, né? Só que para a Eternit andar, ela demorou quase 10 anos, né? Então tem que dar tempo, né? Quando o operacional fica mais fraco, você tem que dar tempo. Você tem que olhar assim, o operacional está preservado? Tá, né? Acredito que vai voltar? Daí você tem que ver se acredita ou não, né? Se acredita que vai voltar, você tem que dar tempo da coisa voltar. O Silvio está falando, qual a sua opinião quanto às criptomoedas? Podem mudar o jogo do sistema financeiro? É óbvio que não pode, né? Não vai chegar nem perto, né? Porque os governos proíbem, né? Por que que o governo vai deixar uma criptomoeda tomar conta do sistema financeiro, né? O que elas podem fazer, né? É ter uma valorização, tal, né? Aí é questão aí de mercado, né? Não é uma coisa, né? Eu não entendo patavina disso daí, né? Mas falaram que já tem um sistema melhor que esse, que eu esqueci o nome até. Me falaram outros dias, né? Do que o blockchain, né? Mas não sei nem se é verdade, se tem ou não. Mas acredito que, como é uma coisa mais especulativa, na minha opinião, e vai ter gente que vai ganhar muito dinheiro e gente que vai perder muito dinheiro, né? Tem um amigo meu que fica no tal de arco-íris o dia inteiro, né? Olhando o arco-íris ali, criptomoeda. Dá uma cor, ele compra, dá outra cor, ele vende, né? É claro que uma coisa dessa, em algum tempo, dá certo, mas não pode dar certo o tempo todo, senão, por que eu ia trabalhar, né? Na minha opinião, né? Cada um faz o que acha que quer. O PJC está falando, já conseguiu se inteirar da reestruturação da Covid? Eu cheguei para eles e ofereci aqui para eles falar aqui. Eles não nem responderam. Então, estou esperando. Também não vou perguntar de novo. O Ricardo está falando, achei legal você contar que pagou para trabalhar com cara da garagem. Poderia fazer um chat contando essas histórias. Ah, é história de vida, né? É difícil você ficar lembrando. Quando você comenta um assunto, você acaba lembrando uma passagem na sua vida, né? Mas essa história de corredor e porta é uma história antiga, né? Antigamente, os antigos, eles falavam muito isso, né? O menino fazia 12 anos, 13 anos, falava, vai trabalhar no quê? Não importa. Né, principalmente as classes mais baixas, né, os operários, tal, arruma um emprego, tá entendendo? Ah, eu arrumei só de sapateiro, vai ser sapateiro. Daí você vê se você dá certo. Ah, não deu certo, procura, vai ser açougueiro, tá entendendo? Vai trabalhar em supermercado, tá entendendo? Até o dia que você acha uma coisa que você sabe fazer bem né, muita gente antigamente vivia assim, ou eles seguiam o passo do pai, ou eles pegavam aqueles empregos lá de garotada assim, ia, né? Até descobrir uma profissão, né? Então acredito muito isso. Você pega uma pessoa que é muito boa, certo? Principalmente no meu caso, que eu não precisava do dinheiro, né? Você pega uma pessoa muito esperta, você fala para ele assim, ó, quero trabalhar com você, mas não tô precisando. Fala assim, ah, não tem problema, não precisa me pagar. Tá entendendo? Quero trabalhar com você, quero aprender as coisas com você. Normalmente o cara vai te pegar, ele vai achar engraçado, vai achar isso, vai achar aquilo e te pega. O Silvio tá falando, Irby, Cielo e Cognita. Os três porquinhos da galera, é. O Sérgio tá falando, você acha que é fazer besteira trocar minha posição energia por equatorial? É, eu acho que trocar a posição, né, você não, é uma pergunta que você nunca responde, né? Porque se eu falo que sim e não dá certo, eu sou culpado. Se eu falo que não e não dá certo, eu sou culpado. Se eu falo que sim e dá certo, você não vai nem lembrar que você vai falar que foi você que já tinha pedido. Na verdade, foi realmente, né? Você vai dar o crédito para você, não vai dar para mim. Então, por que que eu vou falar uma coisa dessa? Eu posso te falar o seguinte: a Baster não indica giro de patrimônio. Essa pergunta é sempre boa para fazer para o Baster, né? Não é para mim, né? Que vocês aproveitam que eu não dou voador aqui, né? O 007 está falando, na hora de ler o balanço, devemos olhar nas empresas de crescimento, principalmente o aumento da receita e o plano de expansão. Replicabilidade, escalabilidade, se não tem replicabilidade, se olha a escalabilidade, SSS, Omnichannel, né? Por que que ela está conseguindo isso, né? O curso que eu vou dar amanhã, por exemplo, tem tudo isso daí, né? Eu não estou falando isso para vocês fazerem o curso, porque já não está nem mais na Baster para vender, né? Quem fez, fez, quem não fez, só se mandar e-mail lá para Baster lá e pedir, né? Talvez eles atendam. Eu não sei nem se tem vaga, mas, né? É um estudo conjunto, né? Cada empresa um pouco ela pode ter uma variância, entendeu? Mas na verdade elas são muito iguais. Então o estudo nesse quesito vale praticamente para todas assim, né? Então é até muito simples você olhar isso. Se você souber o que olhar, é bem simples. Aí você vai olhar, né? A empresa está ganhando dinheiro, não está? Né? Por exemplo, a Enjoei, por exemplo, ela tem um crescimento altíssimo? Tem. Ela vai ter lucro? Não. Ela gera caixa? Não. Né? Ela vai gerar caixa? Vai gerar lucro? Não. Em 2021? Não. Vai gerar lucro, vai gerar caixa em 2022? Não. Então eu vou investir numa empresa, certo? Que eu sei que vai dar prejuízo por 2 anos, eu sei que vai queimar a caixa por 2 anos, né? Ela vai ser escalável? Vai. Tá entendendo? Então, qual que é o pensamento da empresa para fazer para colocar a empresa nessa situação? Foi o que a Amazon fez, por exemplo. A Amazon ficou 10 anos dando prejuízo praticamente. E depois se transformou no que ela é hoje. Pode acontecer a mesma coisa que a Enjoei? Pode. Tá entendendo? Mas é sempre muito mais arriscado você entrar numa empresa dessa, né? Por isso que é legal, devagarzinho e tal, né? Aquela questão. Então, a Enjoei, ela vai funcionar da mesma maneira que a Cash? Vai. Mas ela é do mesmo jeito de você olhar do que a Cash? Não, porque a Cash dá lucro e dá geração de caixa. A outra não dá, né? Então, você precisa, uma você tem que tomar muito mais cuidado, você tem que trazer do que a outra, né? Então, essas coisas que podem mudar. Mas o estudo da Enjoei e da Cash é a mesma coisa, é igualzinho, né? Como que eu sei que a Enjoei não vai dar lucro, né? Nem caixa? Né? Porque é o plano dela nesses 2 anos, ela já falou para todo mundo aí. Esse é o plano. O Holder tá falando. Uma dúvida sobre um comentário seu da Zetec em outra live. Se ela construir em outros estados e diminuir a margem, eu acredito que isso tem sentido no aspecto de crescer a receita e ter outros mercados para explorar. Isso daí é um lado empírico seu, mas que mostra, e eu estou falando isso sem querer desmerecer você, mas só uma realidade de você, mostra o total nível de desconhecimento que você tem da Zetec. Ela não vai fazer isso nunca, tá entendendo? Por que que ela vai procurar uma margem de 30% se ela precisar ganhar 50% aqui em São Paulo, né? Por isso que eu falo, o conhecimento da empresa, o conhecimento do setor, e eu falo isso de coração para você, não tô dando pega em você de nenhuma maneira, estou justamente mostrar para você o seguinte, né? Você entra num bairro, né? Sei lá, Bexiga, né? Você pode andar no Bexiga lá em São Paulo, você não vai achar um terreno lá para dizer até que fazer um prédio, né? Então você vai falar assim, ó, Bexiga não dá para dizer até que fazer o prédio, dá, né? Tem um terreninho ali que dá para ela construir metade do prédio, por exemplo, né? Que ela acha um lugar bom. Ela chega do lado, bate na casa do cara e fala assim: você quer vender sua casa? Daí o novo vizinho, você quer vender sua casa? Né? Então ela vai formando os terrenos, né? Então ela consegue, por essa formação de terreno, sempre ter terreno ali disponível para ela. Tanto que ela tem lá hoje 13 bilhões lá em VGV, lá dentro do Land Bank dela. Né? Então, se ela tem uma oferta tão grande de terreno num lugar que dá uma margem tão grande para ela, ela vai ali, Santo André, Guarulhos, Osasco, Jundiaí, Santos, né? Mas não vai fazer, não vai sair disso, né? Seria improdutivo. É que eu sempre falo o seguinte: o grande investidor, é isso que o acionista tem que procurar. Ele tem que procurar o seguinte: qual é o retorno que a empresa me dá sobre o meu capital, né? Que é o patrimônio líquido, né? E sobre o capital de terceiros, né? Porque o capital terceiro onera a empresa, né? Paga juros, tal, para a empresa. Então, pega todo o capital da empresa que ela tem e fala assim: qual que é o retorno que ela me dá, né? Então, quanto mais uma empresa consegue te dar o retorno daquele capital, ela tem uma melhor melhor retorno para você, né? É claro, vai ter alguma outra empresa que o mercado vai premiar por outro motivo, né? Mas normalmente isso é uma bolha que estoura mais cedo ou mais tarde, né? O retorno, né? O retorno no longo prazo, ele que vai determinar o resultado. Você pode ver, a Amazon mesmo, ela explodiu na bolsa quando ela começou a dar um retorno. Antes de dar um retorno, ela valorizada, era grande, era tudo, né? O mercado até que pagava um PL bom para ela, mas ela só mesmo valorizou quando ela começou a dar um retorno. O Otário está falando: você vê muita diferença de qualidade para empresas em que os administradores são fundos profissionais, das quais os fundadores se mantêm no controle, tipo a Neogrid? Quando a empresa se mantém no controle, o controlador se mantém no controle, é sempre um indicador que ele acredita na empresa, né? Se olha assim, esses IPOs aí, né? Os controladores não venderam nada, você vai falar assim: pô, o cara está acreditando nisso, né? Você vê, principalmente nesses IPOs que eu estou vendo ultimamente, são os fundos saindo, né? Controladores estão ficando, né? Pelo menos uma boa parte. Então, a gente acredita aí que, pelo menos eles acreditam no negócio. O Roller está falando sobre ela construir em outros estados e diminuir a margem. Aí já fazia parte da outra pergunta dele. O 007 está falando: obrigado, estou esperando, ansioso para esse curso. Já separei um caderno e caneta para amanhã. Beleza, a gente se vê lá. O Flávio tá falando. Que empresa é essa, Angel Way? Nunca ouvi falar, Angel Way. Deixa eu ver se é o que eu falei aqui. Acho que eu não toquei nesse assunto dessa Angel Way, não. O Zé Ritual está falando, acho que depois que passar essa crise do coronavírus, a EZTEC vai arrebentar. Pois o ciclo imobiliário, acho que está no começo. O que você acha? Que eu falei, tem duas variáveis, né? É que o Brasil tem aí tudo para estar no início de ciclo, não só imobiliário, como praticamente de tudo, é muito crível, né? É, a gente vê aí a China e o Sudeste Asiático como um todo puxando as commodities, né? A gente vê as empresas brasileiras aí voando, né? A gente vê também os resultados aí, mesmo em coronavírus, né? Claro que tem setores aí complicados, né? Coronavírus pegou em cheio os setores, mas uma boa parte dos setores estão voando, né? A gente tem duas variáveis, que é o coronavírus e a eleição do ano que vem, para saber se essas variáveis não vão atrapalhar esse ciclo que eu concordo com você. É, outra coisa que está acontecendo é o seguinte, né? A experiência do usuário, eu já fiz um chat em março do ano passado, abril do ano passado, quando começou o coronavírus, eu falei que o coronavírus ia mudar fortemente a experiência do usuário. Se vocês procurarem esse chat ali, vocês vão ver que foi bem profético esse chat que eu fiz finalzinho de março, comecinho de abril do ano passado. Então, essa experiência do usuário, ela transformou vários setores também, né? Tem setores que ficou menos quente, né? Digamos assim, outros setores ficaram bem complicados, né? Setores aí que vão passar problemas sérios, né? Pelo menos a maioria das empresas desses setores. E deu vida aí vários setores, né? Que não existiam ou não eram relevantes aí no ano passado, né? E essa experiência do usuário tende a se aprofundar, né? Então, esse estudo é importante para o acionista também olhar os setores, né? Qual é o impacto, é duradouro, não é? Tá entendendo? Esse setor tá sendo privilegiado pelo coronavírus. Esse privilégio vai ser duradouro ou vai meio que vai voltar ao normal depois do coronavírus, né? Esse estudo é importante a pessoa ter também. O Prex está falando, o modelo de negócio da Mosaico é parecido com o da Amelius? Não. A Mosaico até está entrando no cashback agora, meio que capitaneado pelo PDG, mas o negócio da Mosaico hoje é diferente da Amelius. O mestre Yoto falando sobre focar em São Paulo, não é só a EZTEC que faz isso. Todo o setor reconheceu que expandir reduziu margens e nesse ciclo está focando em São Paulo. Impossível ter isso, claro. Mas, aquilo que eu falei, o que o Holder, acho, falou da pergunta dele, ela é bem sensata, bem assim, incrível, do nosso lado empírico, mas na prática não, não tá longe de funcionar, né? O único construtora, pode ter outra que eu não estudo, por exemplo, a Tenda, que também faz Minha Casa Minha Vida, pode ser que ela consiga, não sei se consegue ou não. Mas a única que eu estudo realmente, que consegue ter escalabilidade com diversão geográfica é a MRV. Porque ela é bloquinho de montar, entendendo? Então ela consegue, só que isso uma margem menor, né? Fica dependendo do governo, com o verde e amarelo, caso é verde e amarelo, e mais dependendo do governo, e operacional precisa ser muito maior para dar o mesmo lucro da EZTEC. O Ricardo está falando, observando o histórico de empresas, parece que as que tem controlador dão melhores resultados. Exemplo, a Lupar, a EZTEC, Midia. Será que a visão de longo prazo dos controladores? Se tivesse que acreditar no motivo, eu acredito que sim, né? O controlador não está pensando no mês, no, no, um trimestre, dois trimestres. Ele está pensando no neto dele, que ele vai deixar para o neto dele, para o bisneto, e vai assim. E outra coisa que eu vejo muito isso nessas novas empresas, em alguma dessas novas empresas, é um filho do cara, né? Você percebe que o cara tá lá, não tá para ganhar dinheiro, né? Porque o cara, se ele sai, ele pega um IPO aí de 500 milhões, se ele vender tudo no IPO, ele tá milionário, não precisa mais trabalhar a vida inteira. Mas é o filho dele. Quando você conversa com o Sr. Ernesto da Zetec, você vê que ele tá vindo preocupado com o dinheiro. Tá entendendo? Aquilo lá, para ele, é o legado dele, né? É o legado da esposa dele, é o legado dos filhos dele, né? Então, ele tá preocupado com isso daí, tá entendendo? O dinheiro vai ser consequência disso, né? Acho que a grande diferença é isso, né? O controlador, ele se preocupa mais com o legado, né? Com o futuro e tal, do que e os fundos, obviamente, querem mais o resultado. A maioria tava focando em São Paulo. Ah, enjoei. Agora não entendi o que ele falou. Anyway. Enjoei. É que eu falo meio caipira. Eu falo meio caipira aqui. Sobre o MRV, chegou a olhar HSS, operação nos Estados Unidos? Não. Não olhei. A Joey, até possivelmente a gente vai ter um vídeo com eles, que eu já fiz um call com eles. Gostei muito da moça da Joey. Tá esperando minhas perguntas. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, podemos abrir um vinhozinho aqui para. Já tô com uma geladeira ali, tomar um copinho. O Enjoei tem sofrido críticas pela quantidade de anúncio com produto falsificado. Conversei bastante com a Ri sobre isso, né? Já tem um bom feedback sobre isso, sobre várias outras coisas. Até uma coisa que eu queria saber, que foi um problema que eu detectei no case delas, eles nunca tinham pensado nisso. Até a moça do. A diretora da Enjoei tomou um choque na hora que eu perguntei, que ela nunca tinha pensado nisso. Acho que até eles vão ver se esse perigo. Não é perigo, na verdade, que não é um grande perigo, mas um probleminha ali comercial pode acontecer. Mas essa questão de falsificação, né, eu não posso falar aqui porque, como eu falei, é IPO, né? Mas meio que, pelo que ela falou, não é um grande problema, não. É mais uma questão aí do que parece que foi bem batido no Twitter, alguma coisa assim. O Basta, desde que começou a acontecer isso, as ações caíram bastante. O RI ali, até lá, tem uma boa um bom feedback ali sobre isso daí já, né? Então, quem quiser que se procure aí, que eu não posso comentar. O Flávio, então, bora abrir um vinhozinho e relaxar. Vou abrir um Pinot Grigio hoje. Não acho isso um risco muito alto, que eu falei. É, o risco alto, eu acho, para quem não acompanha a empresa, tudo é risco é alto, né? Para quem acompanha a empresa, você vê lá o que a empresa fala e daí você decide se é o risco é alto ou não. Se você, se o mercado bate por causa de um problema específico, né? Por exemplo, se você olhar a Sequoia esses dias, o mercado está batendo, né? É, ele bateu por causa do follow-on, beleza. Mas essa semana está batendo bastante. Por quê? Por causa que o Correios passou lá no Congresso, na urgência nele, né? Daí você acha que o Correios vai fazer pressão na Sequoia, né? Se você acha que não vai, você agradece o mercado batendo. Se você acha que vai, você acompanha melhor. Ou você não compra, ou você sai, ou você deixa em quarentena, o que for seu plano, certo? Então o mercado bate numa empresa por qualquer motivo toda hora. O conhecimento que você tem na empresa, eu, por exemplo, eu conversei muito com o RI da empresa, quando eu fui fazer o curso sobre a questão do Correios. Até no curso eu falei o negócio da questão do Correios, né? Então eu sei mais ou menos como a empresa pensa, tá entendendo? Daqui, quando sair o edital, eu vou falar de novo, né? Se alguém, quem ganhar, eu vou perguntar aí, tal empresa ganhou. Ferrou, não ferrou? Como vocês estão vendo? Vou falar de novo, se for o caso, tá entendendo? Mas eu não reajo ao que o mercado acha. Eu reajo ao que eu acho no meu estudo, né? O mercado pode achar o que for, né? Mais coisa que vem do Twitter, né? Muito menos que eu vou reagir a isso. A maneira eu não conheço. Eu vou abrir um Pinot Grigio. É Pinot cinza, né? É um Pinot que é feito de uva branca, né? Isso é um fato relevante para o anti-anti agora. Deve ser negócio, né? Deve estar marcando a GE, alguma coisa assim, para devolver. 007, eu tenho um vídeo na B3 apresentando a VenjoEI, que é muito legal, a dona da empresa. Apresentou muito bem o negócio, deixou curioso para saber mais agora, espero que faça um balanço. Beleza. SLC é um bom exemplo de cotação ficar de lado por anos, depois de uma pancada para cima, quando os acionistas conseguiram manter posição. É justamente isso, Ricardo. Ficar de lado acontece muito, principalmente em empresas mais maduras, né, mais robustas, tal, né? A SLC deu uma pancada, né? 2016, né? Do El Nino. O El Nino foi muito forte, pegou ela em cheio, né? Para quem sabe que isso acontece de vez em quando, né? Poderia ter entrado na empresa ali, né? Se acompanhava. Eu, por exemplo, não acompanhei na época, não acompanhava ela. Mas aí eles vão te falar, ó, a gente aprendeu com isso. Por quê? Porque agora a gente faz hedge e tal, tal, tal. Entendeu? Então eles diminuíram muito o risco de acontecer de novo. Claro que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas eles acham que não vai impactar tanto como impactou no passado, mas isso sempre tem o risco, né? Mas o mercado bombando, né? As commodities agrícolas, China, tal, né? É como eu falei, eu estou muito otimista com as commodities, muito, né? A China está bombando, Sudeste Asiático como um todo está bombando, Europa está saindo da crise. A gente vê que acho que França, Alemanha, que ainda tem os indicadores mais altos ainda, mas bastante países saindo do coronavírus. A gente vê o PMI da Europa veio muito forte essa semana, né? Então, uma âncora para o crescimento mundial é que é a Europa, né? É uma âncora bem de curto prazo, esperamos por causa do coronavírus. O PMI mostrou que não foi tão forte como a turma estava achando que ia ser. Então, commodities tende a. A gente vê aumentar o petróleo, né? Essa questão do preço de gasolina, por exemplo, né? pode fazer o que quiser, né? Se for o livre mercado, o preço do petróleo subiu, vai subir a gasolina também, a não ser que o dólar baixe, né? Então, isso vale para gasolina, vale para arroz, vale para feijão, vale para carne, vale para tudo, vale para o minério, né? Então, o consumo sendo puxado no mundo vai subir, né? Então, a gente vê, por exemplo, né? Se você pegar a prévia da Vale, né? Ela veio muito boa, né? Só que eu não sei que cargas d'água que as pessoas analisam na prévia do primeiro trimestre com o quarto trimestre. Ah, caiu em relação ao quarto trimestre, mas é óbvio que caiu. O primeiro trimestre é o pior do ano, por causa das chuvas lá, né? Atrapalha a locomoção, a retirada do minério. Isso é todo ano, assim, no primeiro trimestre da Vale, é o pior do ano. E ainda teve a parada programada nesse primeiro trimestre. Tá entendendo? E o mercado que fez? Bateu. Tá entendendo? Se você entender do case da empresa, porque veja o perigo disso, ó. Tá entendendo? A Vale tá sempre na vai fumaça, certo? Tá todo mundo com o dedinho no botão vermelho. Tá entendendo? Todo mundo tá com o dedinho no botão vermelho. Assim, quem não tem na empresa. Porque ele fala, ó, vou vender a 105 aqui a Vale e vou comprar a tua empresa que tá lá embaixo, né? O que o cara precisa? Precisa de um empurrãozinho. Uma análise dessa é um empurrãozinho que faltava para muita gente, pode ter certeza disso. Então, o desconhecimento do que é isso de uma empresa é perigosíssimo. O PJC é um bom número de empresas para o investidor, né? Quantas ele consegue acompanhar e quanto mais ele entender, né, empresas que geram valor, melhor. O 007 tá falando, no próximo ciclo de alta, vou comprar um Brunello e beber em homenagem ao Mille. Não. No próximo ciclo de alta, que esperamos que seja breve, você vai comprar um Brunello e vai beber junto comigo. Vale em homenagem. No balanço da Log, EBITDA está maior do que a receita líquida. Achei no balanço um valor de variação, um valor justo de propriedade para investimento de 151 mil. Sabe o que é? Quando a empresa ela tem imóveis, né, que não são para venda, né, ela tem que fazer esse ajuste a valor líquido, né? Então você pode ver, a JHSF faz, o mercado bateu demais na JHSF por causa disso, né? Mas depois eles tiram, né, você pode ver que eles dão um EBITDA ajustado sem isso daí, né? Daí você olha o EBITDA ajustado. A JHSF, ela difere o dividendos, né? Então ela não paga o dividendo sobre isso, ela difere para quando for vender o imóvel. Nem a JHSF nem a LOG vai pagar imposto disso, né? Vai ser apurado o imposto, tá? Mas vai ficar diferido também, né? Então não vai pagar. Mas a LOG está pagando dividendo em cima disso. Não é um valor grande também, a gente fez até uma tempestade meio em copo d'água aí com eles aí no começo do ano, no final do ano passado, né? Mas seria melhor até se não pagasse dividendo por causa disso. Mas também não é um valor, não é isso que vai atrapalhar o case da LOG. Isso tem muito em empresa de shopping. Não, Blau Farmacêutica eu não dei, eu não olhei. O Leandro está falando um pouco sobre a importância da empresa de varejo conceder crédito aos clientes. Isso é meio que chover arroz e festa, hoje todas fazem. Mas A Casa Bahia, por exemplo, ela cresceu bastante por causa do carnezinho dela, né? O cara ia lá e comprava o pessoa de baixo poder aquisitivo, o retirante, né? São Paulo tinha muito naquela época, não tinha crédito tão fácil, né? Muita gente vinha sem documento, não tinha lerite, trabalhava no mercado informal, tal. Ele ia na Casa Bahia e comprava no carnezinho dele. Então tem esse lado, né, que fortalece as vendas, você vende mais, se der crédito, e do lado financeiro, né? Que hoje está expandindo, né? Você olha, você vai comprar um computador, né? Qualquer uma delas, né? Eles vão te empurrar seguro, monitoramento, seguro estendido, né? Tudo isso vai fazendo ali com que a empresa vai tendo um ganho financeiro, né? Então tem esse ganho financeiro e aumento da venda, né? Mas isso é meio que chovendo molhado. Você só olha no balanço para ver se está sendo bem feito. Você vê semelhança na estratégia de lojas da Want2Want Log em focar em regiões com menor competição? A estratégia é parecida, né? Mas o case é totalmente diferente, né? Mesmo porque a Log ela ainda fica uma boa parte em regiões grandes, né? O que ela não faz é vir muito para São Paulo, tal, mas você vem em Minas Gerais, até lá em Betim, tá Belo Horizonte, tá em todo lugar ali. Então, né, a Want2Want, ela é mais nervosa, digamos assim, né? Então, mais arriscado, né? A Log tem um modelo mais paz, né? Então, é legal quando você coloca empresa de crescimento, e as duas são replicáveis, as duas são escaláveis, né? Você pode ver que o crescimento da Log aí, eles aumentaram o guidance em 40%, porque já era um guidance ambicioso, eles aumentaram 40%, mas uma é muito mais. Então, é sempre legal assim, que eu sempre falo nos meus cursos, né? Eu falo assim, ó, você coloca ali, isso é genial, todo mundo roubou essa ideia do Alasca, né? Tem que dar crédito a quem tem crédito, que o cara, que foram sensacionais. Então você colocou ali no campo de futebol. Se um preço está na defesa, você pode acompanhar ela menos. Não deve, mas pode, né? Ela está no meio de campo, você acompanha ela mais do que na defesa, mas não precisa ser aficionado. Se ela está no ataque, você precisa acompanhar ela a ferro e fogo, né? Porque é uma coisa assimétrica, né? O retorno tende a ser maior, mas o risco é maior também, né? Então você tem que acompanhar melhor. Então a Log seria um meio de campo, né? E a Want2Want está no ataque, né? As duas em crescimento, as duas replicáveis, as duas escaláveis, né? O Alcir está falando, você vai ter live com a R da Grandene? Acho que muitos acionistas brasileiros da empresa seriam gostariam bastante de entender as perspectivas da empresa. Eu mais que todo mundo, né? Principalmente porque, como ela melhorou bastante no quarto trimestre, vamos acompanhar se essa melhora continua, né? Ou se só foi uma questão de represamento aí da questão do segundo trimestre, está fechado, né? Então, se teve um represamento aí no quarto trimestre, ou se realmente ela melhorou. Eu mandei o convite com o resultado do quarto trimestre, mas eles tinham acabado de fazer uma live com a gente, fazia um mês, e eles nem responderam, assim, meio, né, para inglês ver, assim. A hora que sair o balanço, eu mandarei o convite de novo. Então, se vocês quiserem mandar lá solicitações para a RI, é sempre uma ajuda, né? Mas eu gostei muito do diretor deles lá, foi muito solícito, um cara que conhece, né? Precisamos aí de um, né? O Yoda está falando, a velocidade de um galpão de construção no Log é surpreendente. Construíram muito rápido na estrada que liga as duas maiores cidades da Bahia, Salvador e Feira de Santana. É que eu falei, é MRV, né? Não é MRV que constrói para eles, mas é a mesma mentalidade, né? É bloquinho de montar, né? É, sim, é muito rápido. E um custo muito baixo, né? Eles conseguem construir tipo por R$ 1.000 ao metro e quando vende, vende por R$ 3.000 ao metro. Naquela reciclagem que eles fazem. O Vutiel está falando, o último resultado em Dias, há mais de um bid trabalhista contingenciado. Com sua experiência, como isso é geralmente desenrolado? Ah, toda empresa, se você for olhar isso, toda empresa vai ter, né? Surpreendentemente, quando eu fui olhar da Zetec, até perguntei para o diretor se estava errado, eles não tinham nenhum real, né? Não sei se hoje tem. Porque, como eles fazem SP, né? Acabou a SP, eles pagam todo mundo e encerra. Né? No caso das empresas grandes, normalmente todas elas têm alguma coisa. Né? Parte contagiada é normal, né? Eu não sou advogado, mas é aquele beabá, né? Provável de perder, contingencia 100%. Pode ser que perca, faz a provisão de tanto. É difícil, difícil de perder, provisiona menos. Né? Vai assim. Né? O valor, quer dizer, é o valor que eles têm ali em questão, e possivelmente eles já. Calibrar isso é o risco que eles acham que tem de perder, né? Vamos ver qual que é o. O fato relevando ao anti-anti. Deve ser de AGE, alguma coisa assim. Não tem no meu e-mail. Não vê na Bovespa. Enquanto a gente está esperando novas perguntas. Quanto antes, fato relevante. Vamos ver. A contratação do formador de mercado. Nada. Otário falou que tá tomando cerveja artesanal e também no curso. Beleza. Eu não sou tomador de cerveja, né? Às vezes encaixa num churrasco, alguma coisa assim, mas é muito raro. Não tenho paladar para cerveja. Eu tenho um grande amigo meu, né? Um amigo muito querido, né? Todo dia eu fui para Brasília, fui jantar na casa dele, ele toma uma cerveja Bell, custa tipo 100 pau a garrafa. Daí ele me deu uma. Tomara que ele me deu um copo, né? Eu falei, não vou tomar, né? Fazer o quê, né? Mas é uma cerveja tão forte, que eu tomei um copo e já fiquei pra lá de Bagdá. Então. E é uma cerveja que praticamente só ele compra aqui no Brasil. O importador fala assim que já chega aqui no lugar, já manda direto para ele. Já. Uma cerveja cara, R$ 100, aquela pequenininha lá. Não é a grandona. R$ 100 9 horas. Se eu não tiver bêbado, né? Se eu tiver bêbado, umas 9h30. Vai tomar um cafezinho, alguma coisa assim. É. Mas é pra quem consegue, é muito forte pra mim. Volta falando, tentei contato com a Rida Vamos, por e-mail não tive retorno. Você tentou alguma vez? É, eu tenho muita amizade com a turma da Movida, né? Eu pedi pro diretor da Movida dar um toque lá. É, eu tenho o e-mail, converso com o presidente, né, da Simpar, né? O Paulo, às vezes, né? É, mas já pedi para ele e tal. Daí ele dá um toque no cara da Vamos. Parece que não vamos, né? É, mas cedo ou mais tarde nós vamos, né? É uma empresa que eu quero fazer uma live com certeza, né? É, como não deu para ir para Vamos logo depois que a gente fez o resultado na Movida, eu deixei para lá porque já ia começar período de silêncio, essas coisas, né? Mas agora, depois do resultado do primeiro trimestre, a gente vai tentar Vamos de novo. Mas manda e-mail para eles lá, porque é sempre uma força, né? Pra gente. Você vê, por exemplo, né? Eu nunca estudei Vivara, né? Porque homem, né? Você não. Eu ficava olhando assim e tal. Eu passava no shopping, não via muita gente lá dentro, não sei lá tal. Não. Acabei não estudando. Ainda tem uma aluna que é Ju, muito querida, né? Ela gosta muito, ela compra as joias e tal, né? Ela me explicou que esse pra cima já, em cima eu já achei melhor, porque eu achava que a loja é muito bonita, achava que a loja é cara, né? Tipo a Esther, alguma coisa assim, né? É, e não é, joia até bem baratinha, até assim, né? Pra classe B e tal, não é cara, né? Então, daí ela marcou, ela foi atrás, marcou um call. Perguntou se eu fazia, eu fiz com ela, tal, já marquei uma live com ela pra gente fazer aqui na Baixa. Então, se vocês, eu sempre estou disposto a fazer isso com vocês. É, quem quiser ir numa empresa que eu não acompanho e pegar a frente, aí a gente vai junto. Né? É até bom para mim porque, né, faço tudo sozinho. Tem dia que eu fico troco 30 e meio com as empresas, né? Não agora, que agora tem período de silêncio, mas, né? Vamos fazer, não vamos fazer, qual vai ser o assunto? Tem que mandar isso, tem que mandar aquilo, porque a hora que está comunicado, pode ficar tranquilo que já foi 10, 15 e meio para a empresa, né? Para ajustar o comunicado, né? É um trabalho, né? Então, muito grande, né? Então, quem se quisesse, até bom para aprender, né? Bem, 7 horas, vamos dormir então, né? Vamos dormir, se preparar. Até amanhã para quem for fazer o curso. É, agradeço a todo mundo. Preparei um curso muito bom. O curso lotou, né? Claro que não está mais vendendo na Baster, mas se alguém chegou agora, no último tempo, quiser mandar um e-mail lá para a Baster, a gente encaixa, tá? É, mesmo porque eu não sei se eu vou fazer mês que vem, né? Mês que vem vai ter o Ditec, né? E eu falei pro Thiago, se ele puder fazer sábado e domingo, a gente coloca o curso mês que vem de novo, né? Mas às vezes tem compromisso e tal. Então, até amanhã para quem vai fazer o curso. Abraço.